quanta gente ali sumiu.
Após 3 anos da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, ela chega à etapa final. No próximo dia 10 de dezembro, os integrantes da comissão vão divulgar o relatório final da apuração dos casos de violação aos direitos humanos ocorridos no Brasil entre 1946 e 1988, com atenção maior aos crimes cometidos entre 1964 e 1985, durante a ditadura militar. O professor de pós-graduação em História da Universidade de Brasília, José Otávio Guimarães, diz quais são as atribuições da comissão.
Entre elas estão recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir a violação de direitos humanos, assegurar a sua não repetição e promover a reconciliação nacional.
Desde a instalação, em maio de 2012, a comissão realizou audiências públicas, colheu mais de 1000 depoimentos e documentos e visitou 7 instalações militares onde ocorreram violações aos direitos humanos.
Tá faltando alguém na nossa vida.
Nas diligências, presos políticos reconheciam os locais de tortura. Em depoimento à Comissão da Verdade, durante visita ao 12º Regime de Infantaria de Belo Horizonte, em setembro deste ano, a assistente social Gilce Cozenza foi uma das que se lembrou do local.
Eu estou lembrando disso aqui porque me parece que era um pátio quadrado. Eles me trouxeram da penitenciária de mulheres.
Durante este período, a comissão ainda teve de enfrentar desafios, como o silêncio dos militares, como destaca o professor José Otávio.
A comissão tinha, por atribuição da lei, o poder de exigir de qualquer ente do Estado, de qualquer instituição que funciona no interior do Estado, inclusive as Forças Armadas, esclarecimentos com relação às suas investigações. E algumas vezes os militares se negaram.
Por outro lado, a Associação Nacional dos Militares do Brasil criticou o fato da Comissão da Verdade não investigar os crimes cometidos por militantes, como aponta o presidente da entidade, Marcelo Machado.
O trabalho da comissão só visou esclarecer um lado da história. Para mim, era uma comissão de meia-verdade.
Porém, esse argumento é contestado pela própria comissão. Em entrevista ao programa Espaço Público da TV Brasil, em setembro, o coordenador da comissão, Pedro Dallari, explicou o motivo.
Não se compara. Aqueles que eventualmente praticaram atos irregulares foram submetidos à justiça e, mais do que à justiça, foram submetidos a formas de tratamento bárbaras, cruéis. Então, não há sentido em querer colocar do mesmo lado os agentes do Estado que torturaram, mataram e ficaram impunes e colocar do mesmo lado as vítimas que foram processadas, julgadas e pagaram muitas vezes com a vida.
A expectativa é que todo o material colhido pela Comissão Nacional da Verdade revele fatos que ainda marcam vidas, como a do integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, Ivan Seixas.
Nós fomos militantes do Movimento Revolucionário Tiradentes. Nós fomos capturados pelo DOI-COD, fomos torturados juntos e meu pai foi assassinado na tortura depois de 2 dias seguidos de torturas ininterruptas. Minha mãe e minhas irmãs também foram capturadas, foram colocadas em uma sala embaixo da sala de tortura para ouvir as torturas que faziam lá em cima. Elas passaram 1 ano e meio presas, sem nenhuma acusação, e eu fiquei quase 6 anos preso, sem sequer ter sido julgado.
Histórias que mudaram destinos, expectativas de futuro que transformaram famílias.
Quem tem a força de saber que existe.
Com produção de Edvirges Nogueira, reportagem Carol Assunção.
Quem não vacila mesmo derrotado.